Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 16. Dando continuidade, irmãos, à nossa série de exposições, porque nenhuma de suas promessas falhou. Nós vamos meditar hoje nos capítulos 16 e 17. E mais uma vez nós vamos, na verdade eu, né, os irmãos vão apenas acompanhar a leitura, eu vou fazer o trava-línguas, né? Porque nós vamos encontrar aqui, nestes dois capítulos, a continuidade da distribuição das terras que Deus deu ao povo de Israel, às tribos de Israel. E o trava-línguas são exatamente as cidades, né? As regiões. Nós já vimos alguns nomes, né? Dos israelitas, é muito diferentes. Hoje nós vamos ver algumas regiões. Os capítulos 16 e 17, irmãos, vão ter muitas informações geográficas e que são importantes. Eu vou mostrar aos irmãos porque elas são importantes, mas eu vou focar apenas em alguns versos que chamam ainda mais atenção nestes dois capítulos. Portanto, com a sua Bíblia aberta, observe a leitura da palavra de Deus. Diz assim a Escritura Sagrada: o território que em sorte caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para Luz, passa ao limite dos Arquitas até Atarote e desce rumo ao ocidente ao limite de Jaflete e até ao limite de Bet-Horom, de baixo até Gezer, terminando no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, no oriente, Atarote Adar, até Bet-Horom de cima. E vai o limite para o mar com Micmetate, ao norte, de onde torna para o oriente até Taanate-Siló e passa por ela ao oriente de Janoa. Desce desde Janoa até Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai o limite para o ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separam para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com suas aldeias. Verso 10. Não me expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. Assim habitaram eles no meio dos efraimitas até ao dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bassã. Os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque, os filhos de Asriel e os filhos de Siquém e os filhos de Éfer e os filhos de Semida. São estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. De Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos. Pelo que, segundo o dito, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bassã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Asser até Micmetate, que está a leste de Siquém, e vai este limite rumo sul, até os moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então, desce o limite ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então, o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é seu limite. Pelo norte, tocam em Asser, e pelo oriente, em Issacar. Porque em Issacar e em Asser, tinha Manassés a Bet-Seã e suas vilas, e Bleão e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Taanac e suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas, a região dos três outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas e um quião, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Porém, a região montanhosa será tua. Ainda que é bosque, cortá-los-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, te agradecemos por tua palavra, Senhor, e te agradecemos pelo registro dela, tão importante para nossa edificação. Agora, Senhor, te rogamos que tu ilumines o nosso coração, da mesma forma que o teu Espírito inspirou os autores sagrados a escreverem e registrarem. Teu mesmo Espírito nos ilumine a entender, compreender, aplicar e trazer lições que sejam valiosas para os nossos corações nos dias de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedi só para Théo aumentar um pouquinho o meu microfone aqui, Théo, por gentileza. Meus irmãos, este momento da história de Israel é um momento ímpar, porque nesse instante eles estão dividindo as terras. E é normal na cultura de Israel que acontecesse essa divisão por meio das tribos que Deus mesmo estabeleceu para o povo. Israel era uma só nação, mas era dividida em 12 tribos. Essas 12 tribos correspondem aos filhos e netos de Jacó, pelo menos os dois primeiros netos. Eu estou me referindo a Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Zebulon e Isacar. Os dois e Benjamim. A tribo que seria de José foi dividida entre os dois filhos dele, Manassés e Efraim. E a tribo de Levi, para que não fossem 13 tribos, né? A tribo de Levi não receberia posse de terra. O Senhor disse: a tua poção será o Senhor. De tal forma que eles ficaram dedicados ao templo e não eram possuidores de terra como as 12 outras tribos. E interessante perceber que, pela ordem, e a própria cultura de Israel previa isto, a terra deveria ser dada depois da distribuição, né, depois do lançar de sortes, pela ordem dos filhos que foram dados a Jacó, desde o mais velho até o mais novo, sem cortar a ordem. Porém, se os irmãos lembram, lá no capítulo 40, 49, quando Jacó está prestes a morrer, ele concede bênçãos aos seus filhos. E a esses filhos, Deus, por meio de Jacó, vai dando posses de terra. E Jacó troca a ordem por algumas ou em algumas ocasiões que são a nós interessantes perceber. Primeiramente, a terra maior, ou a primeira terra, deveria ser dada a Rubem. Mas o próprio Jacó, vejam como os textos se interligam, né? Lá em Gênesis, Jacó proferiu uma bênção. Passado o povo 40 anos, né? O povo passou 400 anos, na verdade, no Egito, né? Depois passa mais 40 anos no deserto. E agora entra na terra prometida. E na terra prometida, após algum período, finalmente vem a bênção de Deus em posse da terra. E aquilo que foi dito a Jacó 440 e poucos anos antes se cumpre no cair das sortes. O lançar sorte geralmente acontecia por meio de pedras, né, que os israelitas chamavam de Urim e Tumim. Era bem interessante esse tipo de instrumento, que, claro, não serve mais para nós na Nova Aliança, mas servia no Antigo Testamento. E as sortes caíram exatamente na ordem que Deus havia estabelecido por meio de Jacó, quando ele impetra a bênção sobre os seus filhos, lá em Gênesis 49. O primeiro, então, como eu falei anteriormente, deveria ser Rubem, mas Rubem não recebe, porque Jacó disse: você deitou-se com minha concubina. Um dos filhos de Jacó, esse mais velho, primogênito, Rubem, deitou-se com uma das concubinas de seu pai. Então o seu pai o amaldiçoou, fazendo com que ele perdesse a primogenitura. Depois, pela ordem, seriam Simeão e Levi. E esses dois também perderam a proeminência, porque eles, uma vez que Israel estava passando pela terra de Siquém, eles feriram os siquemitas com malícia, visto que uma de suas irmãs, a única, né, Diná, na verdade a única irmã, foi estuprada pelo filho do rei de Siquém. Jacó fez um acordo para que os povos se juntassem e estava tudo certo, desde que eles se circuncidassem. E a Bíblia diz que quando eles se circuncidaram e após o período da inflamação, Simeão e Levi armaram para matar os siquemitas, ainda pelo rancor que tinham da sua irmã ter sido violada. O resultado é que todos os siquemitas morrem numa tragédia, uma carnificina, um genocídio. E Deus então pune Simeão e Levi por meio de Jacó, fazendo com que eles perdessem também a proeminência da bênção. Resultado, irmãos: Rubem, Simeão, Levi, Judá. O primeiro a receber a maior sorte, a maior posse, foi a tribo de Judá. Interessante a proeminência cair exatamente sobre a tribo da qual o nosso Salvador saiu, da qual sai o rei Davi e também sai Jesus. Talvez um sinal ou um prenúncio de que Jesus é aquele que tem a primazia entre o povo de Deus. Bem, além disso, nós vemos também a mesma coisa acontecendo no caso dos filhos de José. José tem dois filhos, Manassés e Efraim. Quando ele estava no Egito e recebeu o nome de Zafnat-Paneá, chamado pelos egípcios de o Salvador, Deus deu a ele uma esposa chamada Asenate, e ele teve com ela dois filhos, Manassés e Efraim. A cada um José abençoou com esses nomes. Quando José reencontra Jacó, já velho, e entrega os seus filhos a ele na hora da bênção, Jacó muda a ordem. Ao invés de dar a primeira bênção a Manassés, ele dá a Efraim. E José diz: pai, o Senhor confundiu, talvez José pensando que Jacó não o conhecia. E Jacó disse que aquilo fazia parte de um propósito maior. É interessante que a sorte, mais uma vez, cai primeiro sobre a tribo de Efraim e depois sobre a tribo de Manassés. Meus irmãos, só isso aqui já nos dá pano de fundo, né, para nós descansarmos na soberania de Deus. Porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Pode ser 200 anos, 300 anos ou 440 anos depois. As promessas de Deus não falham. E por mais estranho que pareça o caminho de Deus, porque se o natural era dar a bênção primeira ao primogênito e Deus troca, a palavra de Deus, irmãos, é sim, sim, não, não. A palavra de Deus não volta. A palavra de Deus é cumprida, ainda que o tempo perdure. Pois, na verdade, para nós é muito tempo, para Deus mil dias é como um dia. Mil anos é como um dia. Para Deus o tempo é outro. Né? O que o nosso é Cronos, né? Para Deus é o Kairos. Né? O seu tempo de agir e de fazer. A bênção que foi dada a Manassés, a Efraim, a Jacó, os filhos de Israel, 440 anos antes, recai sobre a sua descendência, as suas tribos, de acordo exatamente com a vontade de Deus, pois Ele é soberano. Portanto, meus irmãos, só isso já nos dá a tranquilidade e a paz que nós precisamos ter para seguir na nossa caminhada, pois o Deus que prometeu é fiel para cumprir. O Deus que é poderoso para determinar antes dos tempos as coisas acontecerem é o nosso Pai, é o nosso Deus, é o Deus da igreja, é o nosso Senhor. Portanto, tudo aquilo que Ele tem para você vai chegar até você em nome de Jesus. Não se preocupe. Às vezes a gente pensa que a ordem está trocada. Às vezes a gente pensa que o caminho é diferente do que Deus quis. Veja, Deus dá bênção a esses homens por meio de Jacó, e ao invés deles receberem a bênção logo, eles recebem a escravidão no Egito. E depois eles vão para o deserto, onde poderiam passar 2 anos, passa 40. E parecia que a bênção não ia chegar. Mas quando chega, chega exatamente do jeito que Deus prometeu. Portanto, nós, irmãos, não precisamos nos desesperar quanto às bênçãos de Deus. Nós precisamos apenas clamar, esperar e confiar, pois aquilo que Ele promete, Ele cumpre. O que é seu, o que Deus lhe prometeu, as suas bênçãos não falharão. Elas vão chegar em nome de Jesus. Agora, não esqueça, os nossos clamores não podem cessar. Você lembra daquela batalha entre, quando Daniel ora, entre o anjo do Senhor, né, e o príncipe, né, de Satanás? Deus diz assim para Daniel: Daniel, eu ouvi a tua oração desde o primeiro dia, mas estava acontecendo uma batalha que Daniel não estava vendo. Então, nós não temos capacidade de entender as batalhas espirituais que são travadas. Porque Satanás, ele quer o tempo todo nos tirar a atenção, nos desanimar, nos fazer ficar prostrados. E às vezes nós ficamos na nossa expectativa e quando a nossa expectativa se esvai, nós desanimamos. Mas na verdade toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança deve estar no Senhor nosso Deus. Ele prometeu a Jacó que os seus filhos seriam abençoados. Na verdade, a bênção foi prometida a Abraão. Veja, passou por Abraão, passou por Isaac, passou por Jacó, passou por José, seus descendentes, 440 anos, mas na hora certa chegou e Deus abençoou grandemente o seu povo. Portanto, confie no Senhor. Não importa o tempo. O que importa é que Ele é soberano. Eu queria então, irmãos, olhando agora para o texto propriamente dito, saindo um pouco do cenário anterior, observar com você na distribuição das terras, algumas coisas que Israel precisava observar e talvez e certamente falharam. No capítulo 16, na herança de Efraim, nós vamos vendo toda a terra e a geografia da terra e todas as partes, né, que Deus concedeu ao seu povo. Mas há algo no texto que me chama a atenção, que está no verso 10, exatamente no final do capítulo. Eu queria que você, então, fizesse a leitura do verso 10 comigo. A Josué 16, verso 10. Vamos lá? Não me expulsaram aos cananeus. Muito bem, irmãos. Durante a distribuição da terra, nós vamos vendo aqui algumas coisas importantes. Eu queria ressaltar esta. Deus havia dito ao povo: expulsem todos os moradores da terra. Vocês não devem deixar ninguém vivo. É interessante isso aqui, porque parece que nos dá a ideia de algo maldoso, né? Eles deveriam matar todos os moradores e possuir a terra. Na verdade, aqueles moradores eram invasores da terra, porque a terra pertence ao Senhor. Deus, no seu tempo, já havia estabelecido. E aquele era um sinal do juízo de Deus sobre os povos pagãos, sobre os ímpios. E é algo que nós tratamos com muita delicadeza, mas que não podemos deixar, meus irmãos, de revelar a verdade da Escritura. A situação do povo de Israel aqui é a situação de entrar e tomar posse da terra que Deus deu, pois Deus é o dono da terra. E Deus daria a Israel a bênção, mas sobre os ímpios Deus traria juízo. E esse juízo seria por meio da morte ou expulsão da terra. Bem, eu sei que é um assunto que não é muito tratado, mas o juízo de Deus é verdade. Haverá um dia que Deus também se levantará com juízo sobre a terra. Haverá um dia que Cristo Jesus vai voltar e que todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará diante dEle. E eu sei que não está na moda falar sobre inferno, porque na moda está falar sobre prosperidade, né? Sobre dinheiro, sobre cura. Isso nas igrejas vira festa. É uma verdadeira epidemia. Mas a Escritura, ou na Escritura, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma dos temas que Ele mais tratou no Novo Testamento, em especial nos Evangelhos, foi sobre o juízo de Deus, sobre o inferno, sobre o reino dos céus, mas também sobre o juízo final. E esse juízo, irmãos, quando vier, segundo a Escritura, ele virá para toda criatura. Porém, sobre aqueles que creram em Jesus como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que esses passaram da morte para a vida. Já não entram em juízo, porque creram em Jesus como o único Filho de Deus. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo que nele crê está salvo, e todo aquele que não crê está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então, de todas as bênçãos que nós podemos receber nesta vida, nenhuma delas é maior do que a salvação, porque todas as bênçãos desta vida são terrenas, e são também temporárias. Mas há uma bênção espiritual e a bênção da vida eterna que não pode ser comparada com a vida presente. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, os pregadores preferem falar sobre carros, casas, curas e esquecem da eternidade. Nós não vamos viver aqui eternamente, queridos. Um dia Deus nos chamará por meio da morte. E um dia nós seremos questionados: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens reservado, para onde vai? Nós, quando voltamos para o pó, nós voltamos, como Jó disse, nu. Jó disse, eu vim nu e eu volto nu. Eu não tenho nada. Você percebe que caixão só cabe o corpo, né? No máximo vai uma roupinha ali, mas depois vai se decompor. Infelizmente, as pessoas continuam olhando para este mundo como se fosse a bênção maior da vida, e não é. E a mensagem do juízo, que é uma mensagem iminente, que é uma mensagem urgente, tem sido esquecida. Então, quando você olhar para um texto como esse, na verdade, é um sinal do juízo de Deus sobre os ímpios. Agora, até mesmo no meio destes, Deus resgata os seus, a quem Ele quer, como Ele fez com Raabe, que talvez fosse de todos, aquela que ninguém imaginasse que seria alcançada pela graça de Deus. Ela era uma prostituta, e mais, a Bíblia diz não só que ela era uma prostituta, mas ela era dona de uma casa de prostituição. Era a cafetã da casa. E exatamente no livro de Josué, no capítulo 2, quando Deus está prestes a invadir, por meio de Israel, as nações cujas terras Deus havia dado ao seu povo, que é resgatada uma prostituta, mostrando o tamanho da graça de Deus revelada até mesmo no meio dos ímpios. Essa graça, via de regra, era revelada através de Israel, a nação que Deus escolheu, mas vez por outra nós vemos na história Deus tirando alguém de outro povo e dizendo assim, eu quero dar um sinal para vocês de que a minha graça é maior do que Israel, a minha graça será revelada a todas as nações. Nós somos resultado disso, né? Nenhum de nós tem sangue judeu, pelo menos até que conste, mas nós temos o sangue de Jesus derramado sobre as nossas vidas. Qual o problema aqui, irmãos, que nós encontramos nesse verso 10? É que o povo de Deus não fez o que deveria fazer. Deus disse, expulsem. Por que Deus disse, expulsem? Moisés já havia dito anteriormente, eles vão servir para vocês como pedra de tropeço. Eles vão servir para vocês como armadilha. Em outras palavras, irmãos, o que Deus está dizendo e o que Deus está aqui condenando Israel neste verso é o fato deles não terem radicalizado quanto à presença do pecado no meio deles. E aqui é uma outra palavra, é uma outra mensagem que não está muito na moda. Geralmente, quando nós falamos de pecado, o que se quer hoje fazer é de alguma forma, amenizar. Você sabe, todo mundo é pecador, que é uma verdade, né? Todo mundo é pecador, então vamos tolerar um ao outro. Veja que a mensagem dos nossos dias tem sido exatamente estas, né? Não julgue ninguém. Olha, todo mundo... Aí Deus diz aqui, expulsem todos os moradores. Pecaram os filhos de Israel porque não expulsaram os moradores da terra. Aqui tratando da nossa vida particular, né? Porque a primeira coisa quando nós oramos para um texto desse é olhar para a nossa própria vida, né? Às vezes a gente quer olhar primeiro para a vida da igreja, né? Ou dos outros. Mas a primeira observação que a Escritura traz é nós olharmos para nós mesmos. Às vezes, irmãos, nós domesticamos pecados. Às vezes nós não radicalizamos na nossa vida e vamos permitindo determinados comportamentos, determinados pecados, muitas vezes porque eles não são revelados publicamente, porque eles não causam tanto escândalo, e nós acabamos levando uma vida cristã medíocre, ao invés de levarmos uma vida cristã profunda, porque nós queremos caminhar com Deus, porque o amamos, mas não queremos também abrir mão dos nossos prazeres que desagradam ao Senhor. Meus irmãos, Deus está nos chamando a um tempo de comprometimento com Ele, a um tempo de maior profundidade. Não é tempo de brincarmos, irmãos. Não é tempo de brincarmos. O mundo lá fora está cada dia mais cão. Jaz no maligno e parece que nesses dias jaz ainda mais. A coisa está pesada. As investidas do maligno têm sido fortes. É o tempo todo ferindo ou buscando ferir os nossos princípios, os nossos valores. Basta você ver os comentários nas redes sociais, às vezes reportagens que falam a respeito dos evangélicos, dos cristãos, as pessoas lá malhando pau. Nós precisamos, irmãos, estar atentos ao nosso comportamento para vivermos uma vida santa diante de Deus. Não podemos domesticar, alisar, acariciar os nossos pecados, colocá-los para debaixo do tapete e tentarmos viver amando dois senhores. Jesus foi muito radical quanto a isso. Jesus disse que a chamada para a vida cristã é uma chamada de renúncia. O Senhor Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a si mesmo a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E alguns quiseram andar com Jesus e andar com a cultura do lado. Lembra daquele homem que disse assim: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai, despedir-me do meu pai, né? Jesus disse: deixa aos mortos os seus próprios mortos. Tu vai, segue o reino de Deus. Aquele homem não estava fazendo um simples pedido para enterrar o pai, porque o texto nos diz lá em Lucas que Jesus estava caminho fora da aldeia. E ninguém que enterrava o pai estava caminho fora, certamente estaria dentro. O que ele está dizendo para Jesus naquela cultura é: Senhor, eu quero te seguir, mas eu quero seguir a tradição que diz que eu só posso te seguir depois que os meus pais morrerem. Jesus diz: não é assim para andar comigo. O amor à família é fundamental, Jesus não estava negando isso. Mas as questões culturais não podem ser superiores ao nosso amor por Jesus. Meus irmãos, atentem bem. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, também falou a respeito disso, dizendo: e não vos conformeis com este século. Não tomai a forma deste século, os moldes deste século. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas todo mundo gosta. Ah, mas todo mundo tem. Bem, nós não somos todo mundo, como diziam nossos pais, né? E Jesus disse mais: nós não somos do mundo. Portanto, a nossa postura deve ser de acordo com a Escritura Sagrada. E às vezes, irmãos, por questões de cultura, pela influência das pessoas, nós vamos começando a demitir coisas que nós vemos assim: ah, mas isso é inofensivo. Mas não percebe se isso te vicia, se isso promove escândalo, se isso serve de tropeço para outra pessoa. E esses valores vão sendo colocados para baixo quando nós buscamos o nosso prazer acima de tudo, porque nós queremos nos amoldar à cultura deste mundo. Às vezes eu vejo os jovens falhando, e às vezes até adultos também, quanto às questões da moralidade e da cultura deste mundo. Eu falo, por exemplo, do uso da bebida alcoólica. A Bíblia não proíbe que o cristão use bebida alcoólica. Você não vai ver em texto nenhum da Escritura. Mas você tem tantas recomendações das Escrituras quanto ao uso da bebida alcoólica, que ela se torna um evento e não uma cultura na sua vida. Porque a Bíblia diz que você deve evitar algo que possa te viciar. A Bíblia diz que se aquilo começa a te prender, você já está viciado. Vários textos das Escrituras dizem isso. A Bíblia diz que o vinho é escarnecedor e que a gente deve se prolongar em se aproximar dele. A Bíblia diz que se o meu irmão tropeçar por causa da bebida que eu tomo, eu devo, por ordem de Deus, me abster em favor do meu irmão mais fraco. Meus irmãos, está na Escritura. Ou você é da Escritura, ou você é seu. Você não pode viver de acordo com o que você pensa, a não ser que você seja seu. Mas se você foi comprado por Jesus, você tem que andar de acordo com Jesus. E às vezes nós... Mas isso é besteira. E nós vamos começando a relativizar, abrindo brechas. Quando você vai olhar para a vida dessas pessoas, pergunta como vai a devocional. Como você vai olhar para essas pessoas, pergunta como vai o culto doméstico. Como você vai... Irmãos, quando nós começamos a cultivar aquilo que é principal, que é básico, nós passamos a amar mais Jesus. E quando nós passamos a amar mais a Jesus, as outras coisas, embora nos promova prazer, elas não passam a ser o centro da nossa vida, a razão da nossa vida. expulse. Pelo bom testemunho de Cristo, seja a bebida alcoólica ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro pecado, porque a bebida alcoólica promove aquilo que é geralmente mais público, né? Mas às vezes nós também temos outros que são mais ocultos e nós gostamos de criticar quem peca em público, mas nós pecamos em oculto. E não que uma coisa justifique a outra, mas Deus conhece tanto um quanto o outro. Davi, quando pensou sobre o Salmo 139, ele disse: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E às vezes eu vejo o meu irmão pecando publicamente e aí eu critico. Eu não vou a ele, eu vou a outro. Mas eu me acho melhor, porque eu não faço aquilo que o outro faz. Típico do fariseu. Porque o fariseu costumava olhar para o outro, para o publicano, e dizer assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo da hortelã, do não sei o quê, do aquilo outro. Eu oro 3 vezes por dia. E a Bíblia diz que ele orou de si para si mesmo. E depois Jesus pergunta: qual dos dois saiu justificado? Foi o publicano que bateu no peito e a única coisa que disse foi: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então, tão grave quanto alguém que comete algo público é alguém que dissemina e toca trombone sobre o pecado dos outros. Sabe o que a Bíblia diz? 6 coisas odeia o Senhor, a 7ª ele abomina. Você sabe qual é a 7ª, né? O que promove contendas entre os irmãos. Fala mal do outro, língua ferina. Deus diz que ele abomina. Mas às vezes a gente acha que Deus só abomina o pecado do outro. O meu, ele tolera. Meus irmãos, sejam os pecados mais escandalosos publicamente, ou seja aquele que a gente pensa que é só uma besteirinha, foi só um pecadinho de leve. Jesus foi moído por causa dos 2 pecados cometidos pelos seus filhos. Foi o mesmo sangue derramado. O mesmo sangue que foi derramado para te curar da mentira, foi derramado para curar Davi de um assassinato. Porque nesse sentido, para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Se nós falhamos em um ponto da lei, nós quebramos toda a lei. Como vai a sua vida de santidade? Mas ainda, irmãos, uma outra lição que esse texto nos ensina. No capítulo 17, agora é a herança da meia tribo de Manassés. Os irmãos devem lembrar que a outra parte da tribo, a outra meia tribo, né, ficou daquém do Jordão. Já teve parte da sua herança. Eles escolheram uma terra boa, por sinal. Agora, a meia tribo que entra dalém do Jordão, né, começa a receber a sua herança. Lembrando aos irmãos, primeiro deveria ser Manassés, depois Efraim. Deus troca isso na bênção de Jacó e a sorte cai exatamente como deveria ser, segundo a vontade de Deus. E acontece um evento aqui nessa distribuição da terra. É que o texto nos diz, no verso 3, Zefolade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, observe que isso é a descendência, né? Não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Nomes bonitos, alguns deles, né? Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio dos nossos irmãos. Pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Irmãos, o que é que esse texto aqui traz de interessante? Essas 4 mulheres aqui, 5 mulheres, né? Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas eram as únicas filhas de Zefolade, ou Zelofeade, melhor dizendo. E pela lógica, que acontecia muitas vezes, elas deveriam ficar fora da herança, porque a herança era dada aos homens. As mulheres eram esquecidas nesse aspecto. Mas elas puxam da lei de Deus um texto da ordenança de Moisés que dizia que, por misericórdia, elas deveriam ter direito à posse da terra. Então, Josué, filho de Nun, atende ao pedido. O texto diz assim: Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Observe, elas recebem a herança que lhes era devida e a terra vem para elas. Esse texto aqui, para nós, no século 21, é fichinha, né? Porque qualquer pessoa, seja filho de alguém que tem uma herança, recebe, seja homem, seja mulher, recebe do mesmo jeito. Mas antigamente não acontecia assim. As sociedades eram patriarcais. E aqui essas mulheres usam de uma ousadia para pedir uma bênção que lhes pertencia por direito e Deus lhes concedeu. Meus irmãos, Deus gosta de atender às orações das mulheres. Cadê as mulheres da igreja para dizer um amém? Amém? Deus gosta de ouvir as orações de vocês. E está claro nas Escrituras. A oração de Débora, a oração de Ana. Vocês lembram daquela oração de Ana? Todos nós somos filhos da aliança. Todos nós, por sermos filhos do pacto, temos acesso à presença de Deus. Mas, olha, irmãos, eu tenho certeza que Deus tem o caminho para as mulheres está mais aberto do que para os homens. Ele gosta de ouvir as orações das mulheres quando estas oram segundo a palavra de Deus. Aqui nós vemos um caso específico. Mulheres, se alegrem no Senhor, mas ao mesmo tempo orem. Sejam mulheres de oração. Oração é um privilégio e uma responsabilidade. É um privilégio porque só ora aqueles que são movidos pelo Espírito Santo. E Deus é quem move, então o mover do Espírito está no coração de quem ora. E Deus tem prazer em atender a oração do seu povo. Mas também é uma responsabilidade. Sabia que não orar é pecado? Samuel disse isso na Escritura. Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. A oração é também uma ordem nas Escrituras, orai sem cessar. É uma prática maravilhosa. As mulheres foram intercessoras no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos. Deus tem prazer em atender as orações das mulheres. As mulheres, irmãos, elas têm uma sensibilidade maior quanto às necessidades das pessoas, as necessidades pessoais. Por isso, certamente, Deus move mais o coração das mulheres. Mulheres, há promessas de Deus reservadas a vocês e às famílias de vocês. Orem, clamem a Deus por elas. Você tem um Deus que pode todas as coisas, que tem prazer em atender a sua oração, só basta orar. Só basta orar. Com fé. Porque a Bíblia diz que a todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que tenha fé, creia que Ele existe. E mais, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Às vezes nós não recebemos porque não pedimos. A Bíblia diz assim, Deus diz, as minhas mãos não estão encolhidas. A Escritura diz, pedi, dá-se-vos-á, buscais e achareis. Batei e abri-se-vos-á, porque todo o que pede recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Você lembra que quando Jesus quis falar sobre a oração, ele conta a parábola do juiz iníquo. Veja, o juiz era um homem, mas a mulher que aterroriza a vida do juiz, né, era uma mulher, a pessoa que aterroriza a vida do juiz era uma mulher. E a mulher ficava lá, ó, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E Deus ouve a oração da mulher. Quantas mulheres não foram até Jesus clamando por seus filhos? Meu filho está enfermo, meu filho está prestes a morrer. Mulheres, clamem ao Senhor. Deus ouve a oração de todo o seu povo. E não está na Bíblia o que eu estou dizendo, mas eu acho que a fila das mulheres anda mais rápido. Então é bom vocês orarem mais. E para encerrar, irmãos, o texto no verso 12 nos diz o seguinte: e os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar a terra. Mais uma vez, agora com a tribo de Manassés. Sucedeu que, tornando-se fortes, os filhos de Israel sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Mais uma vez, irmãos, o cenário se repete, com parte com a tribo de Efraim, com parte da tribo de Manassés. E aqui, com um detalhe a mais, além deles não expulsarem os povos pagãos da terra, eles ainda se aproveitaram destes para que eles fizessem trabalhos forçados. Bem, no texto lá do capítulo 9, no estratagema dos gibeonitas, os gibeonitas, por meio desse trabalho forçado, conseguiram se aproximar do altar. Aqui o texto não nos fala nada a respeito disso. Mas o que nós vemos é o povo de Israel se utilizando com uma certa malignidade daquele povo, fazendo-os como escravos, usando-os de forma forçada. Sabe o que entristece aqui neste verso? É que Israel também foi escravo um dia. Interessante esse detalhe, né? Lembram que Israel foi escravo no Egito? Agora Israel estava escravizando outro povo, fazendo com que eles fizessem trabalhos forçados. Meus irmãos, quem recebe misericórdia precisa aprender a conceder misericórdia. Às vezes, nós somos muito prontos para receber, mas muito tardios para dar. Nós queremos ser abençoados, mas não queremos abençoar. Israel comete aqui um grave pecado. Além de não fazer como Deus ordenou, radicalizando, eliminando aquele povo, ainda usufrui do pecado daquele povo, da falha daquele povo, da impiedade daquele povo, forçando-os como escravos. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, meu irmão, minha irmã. Nós que cremos em Jesus, nós que temos a salvação, nós continuamos vivendo no meio do mundo, em todos os ambientes, escola, faculdade, vizinhança, às vezes até dentro de casa. E, às vezes, nós não nos apercebemos que o nosso papel no mundo é ser uma bênção e não apenas receber de Deus bênçãos. Israel poderia fazer a vontade de Deus, que era radicalizar, mas prefere, ao invés de ser misericordioso com aquele povo, usufruir daquilo ali. No seu relacionamento, preste bem atenção com os ímpios. Cuidado para você não ser apenas um usufruidor daquilo que eles têm a dar. Você precisa ser uma bênção na vida deles. E a maior forma de você ser uma bênção na vida deles é pregando o evangelho, é anunciando a Cristo, é dando bom testemunho, é sendo uma bênção. Mas às vezes nós queremos só receber. Não nos lembramos que um dia nós estávamos numa desgraça de vida e Deus nos concedeu graça. Não nos lembramos que nós estávamos debaixo de maldição, agora somos abençoados por Deus. E vivemos no meio de pessoas que ainda estão debaixo da ira de Deus. E ao invés de nós sermos uma bênção na vida delas, nós queremos apenas usufruir do que elas trazem a nós. A amizade ou aquilo que elas podem nos oferecer. Seja uma bênção neste mundo caído. Deus tem uma missão para nós. Israel deveria ser uma bênção para todas as nações. Mas agora o Israel, que foi tirado de um cativeiro, que foi tirado de uma escravidão, ao invés de fazer a vontade de Deus, expulsar o povo, além disso, de pecar nesse sentido, ainda usa os cananeus para fazerem trabalhos forçados. Lá no livro dos Juízes, nós vamos ver o resultado disso aqui na vida do povo de Deus. Mas tome cuidado. Eu deixaria essa mensagem final como aplicação. Cuide como você vive neste mundo. Amanhã você vai voltar para o seu trabalho, amanhã você vai voltar para o seu ambiente do dia a dia. Seja uma bênção aonde você for. Não apenas seja abençoado, porque abençoado você já é. Se nos tirarem tudo no dia de hoje, se nós não tivermos mais nada ao chegarmos em casa, nós continuamos sendo abençoados. Mas esse mundo, embora tenha tudo, dinheiro, carro, casas, prazeres, seja lá o que for, ainda continua sob a maldição, sob a desgraça do pecado. E eu e você somos instrumentos de Deus para anunciar a salvação e a verdadeira bênção que está em amar a Deus, em conhecê-lo de todo o coração. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos. Próxima semana nós vamos para o capítulo 18, se Deus assim permitir. Querido Senhor, muito obrigado por esta noite tão especial. Obrigado, Senhor, pelos louvores que foram entoados. Obrigado, Senhor, pelas orações, pelas leituras bíblicas. Mais uma vez te pedimos a tua bênção sobre a vida de Pedro, a sua mãe e toda a sua família. Também te agradecemos, Deus, pelos visitantes que vieram nesta noite e que prestigiaram a nossa igreja com suas presenças. Que o Senhor derrame bênção sem medida sobre a vida de cada um dos convidados. E que eles se sintam, Deus, felizes em estarem aqui e possam voltar mais vezes em nome de Jesus. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor, na tua presença. Nos ajuda a radicalizarmos contra o pecado, Senhor. Nós não queremos domesticá-los. Nós não queremos nos acostumar em viver uma vida mediana, medíocre. Nós queremos viver em santidade, cada dia mais, parecendo com o teu Filho Jesus Cristo. Também te pedimos, Deus, que assim como as filhas de Zelofeade, que lembraram das bênçãos prometidas, nós possamos também, Senhor, a cada dia clamarmos ao Senhor. Derrama a chuva de bênçãos sobre as nossas vidas. Ó Deus, ajuda-nos também a sermos misericordiosos para com aqueles que não te conhecem. Não fazermos, Deus, deles objetos para o nosso uso, para o nosso bel prazer, mas que nós possamos ser uma bênção na vida daqueles que não te conhecem, principalmente proclamando o teu evangelho com as nossas palavras e também com as nossas atitudes. Dá-nos graça para vivermos cada dia na tua presença, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, soberano e poderoso Pai, e a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.